Muito bem, irmãos, amigos, quero ler uma frase que me foi dada como desafio pelo pastor Watson para pregar sobre esta frase. Está lá em Lucas capítulo 2, versículo 52, e eu convido todos a chegarem até lá nas suas Bíblias. Lucas 2, 52. Antes de ler a frase, deixe-me dizer que ela é um comentário ou uma conclusão com que o evangelista Lucas encerra a famosíssima passagem, ou episódio, em que Jesus, aos 12 anos de idade, estava no templo, foi lá com os pais para comemorar uma festa dos judeus, e os pais estavam retornando para Jerusalém, depois notaram que Jesus não estava entre eles, voltaram para Jerusalém e o encontraram lá no templo discutindo alta teologia com os doutores, ficaram muito impressionados, e a história é muito interessante, eu não vou contar a história, mas o fato é que, vou ler o versículo 50 em diante, não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera, houve um pequeno diálogo ali entre Jesus e Maria, e no 51, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso, aos 12 anos, submissão aos pais. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Agora vem realmente a frase que eu vou concentrar hoje. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por este resumo que o teu evangelista, inspirado pelo Espírito Santo, faz do que aconteceu e do que ia acontecer para frente. Ajuda-nos a aprender a aplicar essas coisas para nossas vidas, tanto as crianças que aqui estão presentes, os adolescentes, os adultos, que todos saibamos aprender do Evangelho. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. É curioso que esse comentário é quase a repetição de um que ele fez no capítulo 2, mesmo capítulo, no versículo 40, quando dizia assim, logo depois do nascimento de Jesus, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. É quase igual o comentário que Lucas fez quando Jesus era uma criança, ainda recém-nascida no templo, aí ele aponta para 12 anos, e diz que a criança ia crescendo. Chegou aos 12 anos, houve então esse episódio no templo. Aí Lucas resume de novo, praticamente da mesma forma, só que o próximo comentário que a Bíblia fala, os evangelhos falam sobre Jesus Cristo, é quando ele tinha em torno de 30 anos de idade, quando ele começou o seu ministério público. Ou seja, esta frase resume 18 anos da vida de Jesus Cristo. Única frase que nós temos na Bíblia inteira sobre Jesus dos 12 aos 30 anos, aproximadamente 30 anos de idade. Então, se logo depois do nascimento ele já crescia, também em estatura e em sabedoria e em graça diante de Deus, do zero aos 12, Lucas aplicou essa frase. Aí dos 12 continuou o mesmo resumo, ou seja, na realidade não é que ele começou a crescer ali aos 12 anos, em sabedoria, em graça, fisicamente é óbvio que ele já tinha crescido para um tamanho de 12 anos, mas na realidade ele continuou crescendo, ele estava crescendo, e a intenção é óbvia, é claro. O que é que Lucas quis dizer? É que Jesus Cristo era sujeito, o homem Jesus Cristo era sujeito ao crescimento do jeito que nós somos. Como qualquer ser humano. Ele nasceu e logo começou a se desenvolver, a ficar cada vez maior, mais alto, mais largo, e a crescer fisicamente, como qualquer criança cresce. E a crescer também em entendimento, como qualquer criança cresce. e vai entendendo mais coisas, o linguajar vai mudando, a gente vai conversando de uma maneira um pouco diferente com uma criança de 2 anos, depois de 4, depois de 8, depois de 12, muda e vai abrindo a mente da criança. Então, o que estava dizendo aqui é que Jesus crescia como ser humano, que ele era um ser humano qualquer, excetuando-se o fato de que ele não tinha pecado. E, além disso, ele tinha a natureza divina. Ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Como homem, ele estava sujeito a crescimento como qualquer um de nós estamos. 3 pontos. Lucas chama a atenção aqui. Ele ia crescendo de 3 formas. Não sei se vocês viram aí. Qual é a primeira? Primeira coisa em que ele estava crescendo. Sabedoria. Estamos agora lá no versículo 52 de novo. E crescia Jesus em sabedoria. Pastor, ele não era Deus? Era. Se uma criança de 10 anos pode fazer essa pergunta, 12 anos. Ele não era Deus? Era. Deus tem o que crescer em alguma coisa? Não. Inclusive em sabedoria? Tem sentido alguém falar em Deus crescer em sabedoria? Não. Como é que diz que Jesus, então, continuava crescendo em sabedoria? Nunca esqueça. Jesus tinha 2 naturezas. Isso vai lhe ajudar muito a compreender um pouco mais a pessoa de Jesus Cristo. Quando diz que ele crescia em sabedoria, pode deixar de lado a natureza divina dele neste momento de compreender e se concentre na natureza humana dele. Tem sentido em falar de um ser humano crescendo em sabedoria, uma criança que vira adolescente, que vira adulto? Claro! Da mesma forma, fez sentido dizer que Jesus estava crescendo em sabedoria. E a natureza divina dele estava, de uma certa forma, contida, ou estava sujeita a um tipo de acomodação. Filipenses 2 explica isso melhor, falando do esvaziamento de Cristo. Não vou entrar nisto agora, mas é bom você saber que ele não estava utilizando na sua plenitude os poderes, os seus atributos divinos. Embora ele não tenha nunca deixado de ser divino, mas como se ele tivesse deixado de lado, ali entre parênteses, sem utilizar a natureza divina dele. São as palavras que nós temos precaríssimas para explicar um mistério deste tamanho, mas é até onde nós podemos chegar com base nas Escrituras. Então não se admire absolutamente, nem se encha de questionamentos e dizer, ué, Jesus cresceu em sabedoria, então ele não era Deus. Era. Mas o homem Jesus, no caso, a criança Jesus, o menino Jesus, crescia em sabedoria. O espírito humano de Jesus recebendo sabedoria de Deus, à medida que sua mente, suas faculdades intelectuais, sua capacidade de compreensão nas coisas de Deus, à medida que ia crescendo e alargando nele, o Espírito Santo derramava cada vez mais sobre ele sabedoria do alto. Com 1 ano de idade, com 2, com 3, isso não valeu apenas dos 12 para frente, como nós lemos lá no versículo 40. Desde o nascimento ele começou a crescer em sabedoria. Então, com 3 anos de idade, ele já tinha sabedoria equivalente a uma criança de 3 anos de idade. Com a diferença é que ela era sabedoria de Deus dentro de um ser humano puro, que nunca conheceu o pecado. Essa é uma diferença grande com relação à sabedoria que qualquer um de nós recebe de Deus. Deus derrama sabedoria sobre aqueles que são de Cristo, sim. E a Bíblia chama pessoas de sábios. Conhecemos pessoas que podemos dizer que têm sabedoria de Deus, mas vai ser a sabedoria misturada com pecado. O próprio Paulo ainda era pecador, ele dizia que era o principal dos pecadores, perdoado em Cristo, mas ainda pecava, embora esses pecados não contribuíssem mais para seu destino eterno, já estivesse resolvido sua situação espiritual eterna, mas os pecados ainda atrapalhavam a vida dele. Então, por mais sabedoria que o Espírito Santo hoje transmita a um crente em Jesus Cristo, essa sabedoria vai ser exercida, aplicada de uma forma imperfeita, porque nós somos imperfeitos. Uma criança de 8 anos de idade é imperfeita. Nós, um adolescente, um adulto, qualquer um de nós somos. Então nós podemos dizer, quando Jesus atingiu a idade adulta, o máximo de sabedoria que um ser humano poderia receber de Deus, Jesus de Nazaré recebeu. Ali estava o máximo. Ser humano algum poderia ter mais sabedoria de Deus do que Jesus de Nazaré. Quando alcançou a idade adulta, não era ainda aos 12, claro, porque a mente de um jovem de 17 anos está muito mais desenvolvida do que um menino de 12, claro. 18 anos, 20, aí já começa, eu não sei, não tenho estudos, eu não sou médico, não sei, mas a idade até onde uma mente se desenvolve, tudo, até onde vai, Jesus recebeu sabedoria da parte de Deus. E sendo sabedoria não um sinônimo de inteligência, mas de ver as coisas como Deus vê, na realidade, até mesmo a idade adulta não para a oportunidade de recebermos sabedoria do alto. Então, acho que Jesus, enquanto viveu, recebeu sabedoria de Deus. Ele foi chamado de a própria sabedoria de Deus, como ele fosse a sabedoria em pessoa. Não vou ler a passagem, mas está lá em 1 Coríntios 1:24, ele é chamado de sabedoria de Deus, como se ele fosse uma sabedoria em forma de homem. Era o próprio, a própria sabedoria de Deus falando, andando ali, era Cristo, de tanta sabedoria que ele tinha em si. Lição prática para as crianças, para nós, para todos nós. Tudo o que Jesus falou, tudo o que Jesus disse, aos 4 anos de idade, aos 6 anos de idade, que nós não temos registro nenhum, aos 10 anos de idade, não temos registro nenhum, aos 12 anos de idade, que temos registro aqui em Lucas 2, lá no templo, e na conversa com Maria, temos, pois bem, tudo o que ele disse ali aos 12 anos, que é pouquinho que nós temos, mas está ali, pula 18 anos, chegamos aos 30 anos dele, é naqueles 3 anos e meio de ministério, antes de ser crucificado, morto, ressuscitado e voltado aos céus, aqueles 3 anos e meio, ele falou muito, e está ali registrado nos evangelhos, o que ele disse, tudo o que Jesus falou, que está escrito nos evangelhos, tudo o que ele fez, a maneira como ele agiu, a maneira como ele reagiu, tudo era absolutamente perfeito, como ser humano. Crianças, vocês, principalmente as que gostam de ler, seria bom que todas gostassem, mas não percam a oportunidade de ler sobre Jesus Cristo. Pode ser em livro de criança, livro de menino, de menina, de adolescente, os livros vão ficando mais complicados e mais densos e mais, com mais conteúdo e tal, não importa, alguma coisa compatível com a sua idade, mas nunca deixe de estudar a pessoa de Jesus Cristo. Nunca, nunca. Você pode ter 6 anos de idade, pode ser 8, 15, 20, 70, 80 anos de idade. Você é adulto também. Nunca deixe de estudar, refletir, pensar em tudo o que ele disse. E tem muita coisa registrada. E não só o que ele disse, mas me impressiona muito o que ele fez. A maneira que ele reagiu, eu tive uma sequência de pregações na outra igreja, eu cheguei até número 30 e tantos, eu pregava no dia de ceia, era Agindo como Jesus, era uma série em que, nessas 30 e tantas mensagens, que eu parei no meio porque eu deixei a igreja, mas pretendo até continuar, porque eu não esgotei, ainda tenho mais, teria mais, muito mais o que dizer. Pretendo até retomar um dia aqui na igreja ou fazer de novo. Mas essas pregações não dizem uma palavra sobre o ensino de Jesus, sobre o que ele falou, sobre o que ele ensinou. Tanto que o tema é agindo como Jesus. Como é que ele fez? Como é que ele agiu? Como é que ele reagiu? Porque nós temos muito que aprender de Jesus, todos nós, não só no que ele disse, mas no que ele fez, na maneira como ele agiu. Um tapa que ele leva do soldado a forma como ele agiu, como ele reagiu, estude aquela forma. Estude o que ele disse. Por que ele disse aquilo? O que está por trás daquela reação? Para que você possa imitá-lo de uma maneira consciente. Não uma imitação barata, uma imitação como papagaio, uma imitação só de superfície, mas uma imitação que traz lá no fundo uma compreensão daquilo que ele fez, por que fez, o que o levou a fazer isto. Sabedoria de Jesus Cristo, nunca deixe de constantemente estar buscando esta sabedoria nele. E ele crescia em estatura, em tamanho físico. Alguns acham que pode falar em maturidade, mas a maioria crê que não, que o que Lucas quer dizer aqui mesmo é o corpo dele. Fisicamente ele estava crescendo como uma pessoa normal, um menino normal até os 12 anos e continuou ao longo da sua adolescência até a fase adulta, passou pelas fases normais. Nós não temos qualquer notícia de Jesus exercendo força sobre-humana como Sansão, por exemplo, que às vezes era possuído pelo Espírito de Deus e fazia obras e coisas espetaculares com a queixada de jumento, matar 1000 pessoas, era algo absolutamente sobrenatural. Não temos esse registro da parte do Senhor Jesus Cristo. Ou muita altura, como era Saul, rei Saul, quando ele estava, todo mundo via rapidamente, porque ele era alto demais. Não se fala. Em Isaías, capítulo 53, versículo 2, até dá a entender que ele não chamava a atenção pela aparência. Então, talvez não fosse um menino belíssimo, nem forte demais, nem alto demais, não chamava a atenção. Era uma criança normal, uma pessoa normal. É o que se acha. Mas ia crescendo normalmente, como toda criança, todo menino. Sabedoria, estatura e graça. Essa palavra graça, para quem quer aprofundar um pouco, tem muito, muito material. Eu vou tentar resumir um pouco. E a minha luta nesta pregação foi aqui. Foi esta palavra graça. O que quer dizer que Jesus crescia em graça? A primeira forma de se usar essa palavra, a maneira mais comum, é ter boa vontade para com o outro, ser amável com o outro, fazer um favor ao outro. Inclusive, o nome graça, de uma maneira muito resumida, é conhecida na teologia como favor imerecido de Deus. É o fato de Deus nos escolher, se nós merecemos, ter mandado Cristo para morrer pelos nossos pecados, se nós merecemos, nos mandar o Espírito Santo graciosamente, não cobra nada, é de graça, é um favor que ele nos faz, e se formos buscar merecimento para isso, não vamos encontrar nenhum. Então, graça inclui favor, sem que o outro tenha nenhum merecimento, ou sem ser o troco ou a recompensa de alguma coisa obrigatoriamente. E esta é a forma que eu acho que é mais utilizada aqui. Mas graça significa também comportar-se de uma maneira leve, carinhosa, que gera alegria, doçura, charme, no sentido de amabilidade, ter esse sentido. Em João capítulo 1, acho que vale a pena nós lermos, no versículo 12, o apóstolo usa essa expressão da palavra graça de uma maneira muito clara aqui. Aliás, 14. João 1 e 14. E o Verbo se fez carne e habitou, Verbo é Cristo, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse cheio de graça é cheio de amabilidade, cheio de doçura, cheio de um comportamento correto e agradável. Então, o primeiro sentido é alguém fazendo um favor ao outro, se comportando com relação ao outro, é tratar com graça o outro. Então, a pessoa recebe graça de alguém. E o segundo sentido é você é gracioso, você se comporta com graça. graça. Há o terceiro sentido, que é a ideia de gratidão, que não tem nada a ver com o nosso texto, eu não vou nem comentar. Jesus cada vez mais se tornava amoroso, à medida que ia crescendo, aberto para ajudar, para exercer misericórdia. Isso é algo, esse fato que nós temos que assumir com base no que está escrito aqui e com base no fato de que ele não tinha pecado algum. Nós não temos registros de como é que ele era aos 8 anos de idade, como é que ele brincava com os meninos da idade dele. Eu não sei, uma coisa eu garanto. Era o comportamento de uma criança de 8 anos sem um mínimo pecado. Mínimo, zero. Então, é óbvio que era um comportamento altamente gracioso. Mesmo para uma criança de 8 anos, talvez chegasse todo sujo em casa, brincando na areia com os colegas, fazendo algumas peraltices, talvez. Mas sem malícia, sem ódio, sem sentimento de vingança, sem impureza no coração, zero. Certamente necessidade, uma vontade natural de ajudar o outro que caiu e se cortou em vez de rir, como os outros. Uma criança cai, se corta, todo mundo ri. Quando cai, depois talvez se toque, foi meio sério e sai correndo para levar para o pai e para a mãe. Mas pode olhar, antes eles vão rir. Então, algum eletrônico aqui no nosso ambiente? Ah, ok. Certamente o que uma criança tem de vontade de ajudar o outro com 8 anos de idade, ele tinha com 8 anos de idade, dentro do tamanho dele, da estatura dele e da condição dele. Aos 12 anos, temos esse pequeno registro. Como era Jesus aos 17 anos? Como era um jovem aos 17 anos? Eu não sei exatamente, mas podemos afirmar, era gracioso o comportamento dele. Ele podia conversar com garotas, por exemplo, e não estar pecando com relação a nenhuma delas na sua mente. Não saía uma palavra torpe da boca dele, não saía uma calúnia, não tinha uma desobediência, uma voz levantada com a mãe, com o pai, humilhando alguém, zero. Então é óbvio que isso devia despertar nos outros uma admiração enorme por ele. Cheio de graça ele ia crescendo. Lucas faz uma observação interessante. É que ele ia crescendo diante de Deus e dos homens. Eu acho interessante porque a minha tendência é achar que essa observação era desnecessária. Porque ele ia crescendo, a estatura dele, o tamanho dele crescendo, a sabedoria dele crescendo, a graça dele crescendo. Ora, diante de Deus é óbvio, que tudo está diante de Deus, todas as coisas estão patentes diante de Deus, ele é onipresente, óbvio. E ninguém cresce de tamanho diante de uma pedra, a pedra não vai notar que eu estou crescendo, não tem perigo, uma porta. Então é meio óbvio que se a gente cresce de alguma maneira, ou até mesmo diminui de alguma maneira, ou se comporta de alguma forma, isso vai ser diante de Deus e diante das pessoas ao redor. Fico pensando, isso não era claro, não? Era. Mas curioso é que o Espírito Santo quis que Lucas registrasse e fizesse essa distinção. Então vamos fazer também. Diante de Deus e dos homens. É impossível, pensando em diante de Deus, um ser humano ser mais agradável a Deus do que foi Jesus de Nazaré. Ele era extremamente submisso ao Pai. Ele gostava, ele mostrava muito prazer ao dizer que ele tinha vindo cumprir uma tarefa. Ele adorava dizer que ele não falava por ele próprio, mas ele falava tudo o que ele tinha ouvido da parte do Pai e que ele tinha vindo aqui fazer a vontade do Pai. Ele gostava, ele fazia questão de dizer que era completamente apaixonado por esse Pai, submisso a esse Pai, obediente, tudo. Será que ele era correspondido pelo Pai neste sentimento? Imaginem. Mateus capítulo 3, versículo 19, se não quiserem chegar lá, lá em 17, eu já cheguei. No batismo dele, eu já cheguei, eu vou ler. E eis uma voz dos céus, isso aqui foi no batismo, uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Isso foi bem no início do ministério de Jesus Cristo, logo no batismo, primeira coisa. Já mais ou menos aos 30 anos de idade. Então o Pai se agradava dele. Não vou ler, mas está lá em Mateus capítulo 17, versículo 5, na transfiguração, quando tinha três apóstolos com Jesus Cristo, e mais Moisés e Elias, aconteceu o mesmo fenômeno, só que de uma maneira mais forte, porque houve uma nuvem, os envolveu, e foi bem dramática a experiência que eles tiveram lá, gloriosa, sublime, ficaram até meio tontos, sem saber dizer direito o que estavam dizendo, porque foi forte demais para eles. O fato é que, mesma voz apareceu lá: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, ele crescia diante de Deus, Deus o tratava com graça, com bondade, com benignidade, com muito amor. Então, era uma coisa de mão dupla, em outras palavras. Ele crescia em graça diante de Deus. Mais sabedoria que ele ia adquirindo, mais graça ele aparentava na sua vida, mais crescia diante do Pai nessas coisas, se tornava mais agradável ao Pai, e o Pai mais fazia questão de dizer o quanto o amava. E diante dos homens, atravessando a adolescência e na idade adulta, cada vez mais ele causava admiração às pessoas, como já comentei, dotado de uma sabedoria fora do comum, de uma bondade fora do comum, de uma pureza totalmente desconhecida entre os seres humanos depois que Adão pecou, e um comportamento amoroso, bondoso, gracioso, e ele foi cativando a atenção das pessoas e a admiração das pessoas. Há um aspecto da graça dele que inclui algo que a gente não, talvez não pense bem, a autoridade dele. A junção, eu gosto de pensar assim, a junção da bondade, da generosidade dele, da meiguice dele, isso aqui, juntamente com a autoridade dele, muito, muito forte. Que não tinha fariseu, nem tinha sacerdote que apresentasse uma autoridade daquela. Ele falava e impressionava as pessoas com o peso da sua autoridade. Isto é graça também, a forma dele se comportar desta maneira. Ele chamava a atenção. Curioso, como eu já falei, é que esse comentário de Lucas vai até os 30 anos de Jesus. Depois começa o ministério dele, e pelo que nós sabemos muito bem, logo que ele começou a pregar o evangelho, gradualmente as pessoas começaram a mudar com relação a ele. Muito interessante isto. Toda aquela graça que ele tinha continuou, claro. Só que aí começou um elemento novo no ministério de Jesus Cristo: a pregação do evangelho. Neste ponto começou a chocar pessoas. O que ele dizia sobre ele próprio, sobre Deus, sobre Moisés, sobre o Velho Testamento, sobre as coisas de Deus, a maneira dele interpretar e de ensinar, começou a chocar com as coisas que as pessoas haviam aprendido, uma religiosidade muito superficial, para não dizer falsa, da parte de muitos, inclusive da parte das autoridades religiosas, e começou a chocar. É interessante que essa graça dele, que era a mesma da parte dele, em termos de comportamento, da maneira como ele agia, começou a não ter mais uma reciprocidade de lá para cá. Ele crescia em graça diante dos homens, as pessoas gostavam dele, eram amáveis com ele, e não tinha motivo para não ser, enquanto ele era carpinteiro. Alguns estudiosos acham que talvez ele fosse, pelo tamanho da cidade de Nazaré, talvez ele fosse o único carpinteiro de lá. E tudo indica que José morreu em algum ponto dos 12 anos, que nós temos aqui registro sobre José, estando ao lado de Maria. Aí José desaparece de cena, depois dessa passagem aqui. Então, e nunca mais se fala em Moisés, em José. Fala-se em Maria, fala-se nos irmãos de Jesus, mas não se fala em José mais. Então ele morreu em algum tempo. Jesus com 13 anos, 15, 18, 20, não sabemos. Mas sabemos que ele era chamado de filho de carpinteiro e também de carpinteiro. Ele próprio exerceu a função, que na época era muito abrangente, incluía fazer casas. O marceneiro fazia casas, fazia móveis, fazia qualquer tipo de trabalho com madeira. Então era um trabalho muito abrangente, ele devia ser muito conhecido no local como o carpinteiro. Isso aqui não é o carpinteiro não, é Jesus, o filho de José, é ele mesmo. Até lá, até os 30 anos, em que ele não havia ainda iniciado o seu ministério de falar o evangelho e confrontar com muito amor para livrar as pessoas do inferno, indicarem o caminho da salvação. Mas até lá, então, tudo indica que a relação entre ele e as pessoas era excelente. E que ele crescia em graça diante das pessoas. As pessoas gostavam dele, o favoreciam. Era em duas mãos essa ideia de graça. Muito interessante isto aí. E com isso eu quero encerrar com três lições práticas para todos nós. O crente sempre terá o que desenvolver, o que crescer. Se o próprio Jesus precisou crescer em sabedoria, em estatura e graça, imagine nós. Falando de estatura, não tem mais muito sentido eu falar em crescimento de estatura para o adulto, que já cresceu, ali vai decrescer, né? Num certo ponto em diante vai começando a entortar. Mas as crianças têm muito o que crescerem, e os adolescentes também. Então o que eu quero dizer é, respeite o seu corpo, criança, menino, menina, respeite o seu corpo e permita que ele cresça de uma maneira saudável. É lendária a luta das mães contra os filhos para que comam, não quer comer e tudo mais. Você talvez tenha passado desta idade, não sei, mas talvez não. E as mães fazem isto com a excelente intenção para que o seu corpo seja saudável e você cresça diante de Deus e dos homens com o corpo o mais saudável possível. Vai dormir, menino. De novo, mãe, não estou com sono ainda. Vai dormir. Mas por que mamãe insiste que eu durma cedo? Porque é saudável. Uma boa noite de sono. E ela sabe que você vai acordar amanhã cedo, provavelmente, para ir para aula. E você precisa daquelas horas de sono. Vai fazer falta você aquele seu sono. Você não tem cabeça ainda, não tem o entendimento para compreender. E se chateia com a mãe que insiste nisso, insiste naquilo. E aquele amiguinho, você acha tão legal, aquele eu não quero que você ande com ele. Mas mãe, é o meu melhor amigo. Não quero, eu sei que não é uma boa companhia. Já deve ter acontecido isso com as crianças aqui, com os adolescentes, várias vezes. Eu não quero isto. Por que que o pai não quer, que a mãe não quer? Porque o pai é chato. É não, é quadrado, é não, é estraga prazer, é não. É porque ele quer que o seu desenvolvimento físico, mental, psicológico, em todos os aspectos, seja o melhor possível. E à medida que você vai crescendo e vai ficando com 15, 16, 17, o pai vai deixando de mão e a mãe, obviamente, porque vai começando a adquirir uma idade já perto da fase adulta. E você vai ficar por você próprio. Não significa que agora você pode relaxar, porque a mãe ou o pai deixaram você, felizmente deixaram você em paz para você fazer o que quer. Também não. Também não, porque eles ensinaram os princípios para você colocar em prática cuidado com o corpo, com o físico e tudo mais. Então é importante importante para o crente ele pensar, se não só no crescimento físico, que vai chegar um ponto que vai parar, mas, vamos dizer, nas fases do seu corpo, até ele ir para a glória, com 90 anos de idade que seja. Mas seja como for, seja uma criança fisicamente o mais saudável que você puder. Eu sei que tem as doenças, tem os acidentes, coisas que ninguém pode controlar, está no controle de Deus. Tudo bem, isso aí escapa à nossa condição de governar isso. Mas até onde você pode, trate o seu corpo de uma maneira saudável, independente da sua idade e compatível com a idade que você está. Sabedoria. Crescer em sabedoria. Essa é uma obrigação, é um dever, é um privilégio. Eu até acho desperdício, eu nem gosto, acho injustiça chamar de obrigação, mas que é uma obrigação. Mas eu não quero dar ênfase no fato de ser uma obrigação crescer em sabedoria. É uma maravilha, é um privilégio, é um espetáculo crescer em sabedoria. E o crente nunca, nunca deve, um dia que seja, esquecer esse fato. Eu sou um ser em crescimento, se não físico, que já atingi a idade adulta, mas o meu crescimento de sabedoria tem muito, muito para frente, para não dizer infinito. Porque a sabedoria de Deus está à nossa disposição, e a sabedoria de Deus é infinita. Nós nunca vamos chegar ao ponto, mesmo com 90 anos de idade, eu já adquiri, já recebi sabedoria suficiente da parte de Deus. Não. Então você, criança de 7 anos de idade, 8, 9, 10, quando você abrir os olhinhos, acordar, pense assim: Senhor, aumenta a minha sabedoria hoje. Me dá sabedoria como Jesus tinha sabedoria com a minha idade. Ele não tinha aos 9 anos, Jesus, a sabedoria que tinha aos 30, porque diz aqui que ele crescia em sabedoria. Tudo bem, mas eu não tenho 30, eu só tenho 9 também. Então eu queria ter a sabedoria que Jesus tinha com 9 anos. Me dá, Senhor, porque são os anos que eu tenho, 9, ou 12, ou o que for. Mire-se em Jesus. E faça questão, diante de Deus, de ter a sabedoria que Jesus teve com a sua idade. Há uma passagem que eu quero ler rapidamente, não vou explicar, mas eu acho que faz bem ler mesmo. Eu pensei até em pular, mas não vou não, eu já estou perto de terminar. E essa eu quero ler porque fala muito em crescimento. Crescimento pessoal, crescimento da igreja, porque a igreja é um conjunto de pessoas, né? Então está aqui, Gálatas 4, 11 em diante. Desculpe, Efésios. Efésios é o livro seguinte. Efésios 4, de 11 em diante. E ele mesmo, Jesus Cristo, no caso, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele concedeu líderes para a igreja. Para quê? Versículo 12. Com vistas com o propósito, visando o quê? O aperfeiçoamento dos santos, dos crentes, para o desempenho do seu serviço. Então lá vem a ideia de aperfeiçoamento, de crescimento, para a edificação do corpo de Cristo. Ideia de crescimento, de novo, construção, crescimento, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Não vou explicar esses termos aqui, mas é claro que Deus providencia os líderes para a igreja para que todos sejam beneficiados com aumento, com crescimento. Crescimento este que tem um alvo claro, definido. Que alvo é? Cristo. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos de novo termo. Crescimento, a ideia, desenvolvimento, aperfeiçoamento, crescimento. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, agora a junção dos crentes juntos, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, ideia de um corpo mesmo, segundo a justa cooperação de cada parte, você, 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 eu, nós tudinhos juntos, efetua o seu próprio aumento, de novo a ideia de crescimento, para a edificação de si mesmo em amor, de novo a ideia de crescimento. Umas 5 ou 6 vezes vocês viram aqui. Se você não percebe um crescimento na sua vida, crescimento espiritual, há algo errado com você. Não tem jeito. Você pode ter 8 anos de idade, 15 anos, 18, 30, 70. Crescimento. Você viu quantas vezes, só nesta passagem aqui em Efésios 4, tem a ideia, o conceito de crescer, 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 crescer. Aí lá vem Lucas no versículo 40 de Jesus, crescia em sabedoria. Aí no versículo 52, de novo, crescia em sabedoria. Jesus, gente, crescendo, 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 crescendo em sabedoria e graça. Estou falando aqui mais agora da sabedoria. Então você necessariamente tem de ser um crente mais sábio, ou que tem mais sabedoria de Deus do que antes, do que 1 ano atrás, e de que 2 anos atrás. Tem que ter. Agora, como eu disse, eu não gostaria de dar uma ênfase de obrigatoriedade, tem que fazer. Que tem, tem, mas é porque é gostoso demais. Eu não vou trabalhar nisto e mostrar, provar que é gostoso, mas, repetindo, é um privilégio que você tem. Porque quem não tem Cristo nem pode crescer espiritualmente, porque ele é morto espiritualmente. Tem esse detalhe. Como é que um morto cresce? Então, talvez você não perceba, mas só o fato de eu dizer para você, crente em Jesus Cristo, que você precisa crescer, só isso já é um grande privilégio. Porque antes, a conversa com você era outra, meu amigo, escape do inferno. Corra do caminho que você está seguindo, que está indo direto para a condenação eterna. Você é morto espiritualmente, cortado de Deus. Nasça espiritualmente, peça a Deus regeneração da sua alma, do seu espírito. Nasça de novo, aí você vai falar em crescimento. Então, voltando para nós, crentes, pense em crescimento de sabedoria e espiritual diante de Deus. Segunda lição, esse desenvolvimento, esse crescimento deve ser visível a Deus e aos que convivem conosco. A Deus é óbvio, porque nada vai escapar a Deus, como já lhe falei. Mesmo assim, quer a sugestão? Trate isso com Deus. Senhor, tu estás vendo o meu crescimento? Eu tenho tentado. Não sei se eu estou sendo aqui vaidoso, mas eu posso ser vaidoso em Cristo, eu tenho autorização, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então eu acho que eu estou conseguindo crescer espiritualmente. Tu concordas, Senhor, com isto? Me dá paz quanto a este assunto. E eu espero que este meu crescimento, se eu estou encarando corretamente, interpretando corretamente, eu faço questão que seja para a tua glória. Para honrar o teu filho Jesus Cristo na minha vida, não é a mim próprio. Me dá muita alegria, fico muito feliz, mas não é o alvo não sou eu, és tu. E, Senhor, se eu não estou crescendo como eu acho, me ajuda, porque o crescimento vem de ti. Em outras palavras, meus irmãos, converse com Deus sobre este assunto. Porque eu sei que é óbvio que você está crescendo diante de Deus, porque nada acontece fora da vista dele. Mas trate, ou o contrário, Senhor, eu tenho certeza que eu estou caindo diante de ti. Não estou crescendo espiritualmente, não estou tendo tanta graça, mostrando tanta... mostrando o espírito cristão diante das pessoas, diante de ti. Não estou bem, não. Me ajuda. Ou seja, converse constantemente com Deus sobre o seu crescimento espiritual. E diante dos homens, pergunto eu, tem sido visível às pessoas ao seu redor, crentes ou não, especialmente os crentes, porque eles têm conhecimento espiritual para perceber alguma coisa. Mas o testemunho de quem não é crente, até certo ponto serve. Devemos ter bom testemunho dos que são de fora também. Bom, pastor, esse negócio de crescimento espiritual meu diante da minha mulher, do meu marido, isso é complicado. Quando começa a falar assim, eu já sei o que vem. Isso é complicado. As pessoas lá no trabalho são meio contra mim, lá na igreja. Acho que tem diácono que não vai muito com minha cara. Pastor, é o seguinte, o meu crescimento é só entre eu e Deus. Ele sabe o quanto eu me sinto cada vez mais perto dele, e eu posso lhe garantir que eu estou crescendo diante de Deus, eu e ele. Agora, se as pessoas ao meu redor, os irmãos da igreja e os amigos, até os inimigos, se é que eu os tenho, se eles não têm notado esse meu crescimento espiritual, eu lamento. Pois é bom lamentar mesmo, e muito, mais do que você pensa. Porque esse crescimento diante de Deus que você pensa que está tendo, não está. É fictício, é ilusório. Você pensa que está crescendo diante de Deus. Enquanto com as pessoas aqui, ninguém nota nada. Suas práticas pessoais, comerciais, financeiras, sua maneira de ser, maneira de falar, maneira de agir, de reagir, de se comportar, tudo é a mesma coisa? A mesma coisa, ano após ano após ano? Talvez até com retrocesso, e você então acha que está crescendo espiritualmente, mas só diante de Deus? Meu irmão, você está sendo iludido. Quem cresce diante de Deus, obrigatoriamente vai crescer diante dos homens, especialmente diante dos irmãos, que sabem interpretar à luz da Bíblia o que é um crescimento real de espírito. Então fica aí o desafio. Se você tem crescido diante de Deus e diante dos homens, tendo só uma plateia, ou Deus sozinho, ou os homens sozinhos, não resolve. Peça a Deus para lhe permitir viver cada vez mais parecido com o que Jesus viveu. Terceiro e último, ao você pregar o Evangelho, se prepare para simpatias que você tinha antes, amigos que você tinha antes, e que achavam você uma pessoa cheia de graça, uma pessoa ótima, uma pessoa excelente, uma moça sincera, um rapaz honesto, um senhor educado, seja como for, no momento em que você começar a realmente pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo, esta graça que você tinha aos olhos das pessoas, certamente vai diminuir bastante. E pode se tornar até no contrário, em antipatia, em raiva, em ódio, em perseguição, das mesmas pessoas que lhe achavam um espetáculo de criatura. Fulano é gente boa demais. Daqui a pouco tempo, fulano é horrível. O que houve com ele? Começou a pregar o Evangelho. Então, nem Jesus Cristo escapou deste fato. Até lógico mesmo, não é difícil compreender que ele era amado pelas pessoas, começou a pregar o Evangelho para o bem das pessoas, as mesmas diante das quais ele crescia em sabedoria e graça, com a mesma amabilidade, mas agora bem firme com a autoridade, dizendo que não é assim, não é assim, não é assim, o reino de Deus é isto, 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 causou então forte reação. Então vocês, crianças, as que já são convertidas e as que vão se converter em breve, adolescentes e jovens, não se admire muito não, se aquele seu amigo, aquela sua amiga, que ele achava tão legal, mas de repente não quer mais saber muito de você, E crianças enfrentam isso na escola, crianças, adolescentes, quando começam a pregar e viver como crentes, quando chega a adolescência, e a hora das festinhas, e a hora de um cigarrinho, e coisa mais do que isso, e início do despertar sexual, e essas coisas quando vão chegando, e uma criança que é comprometida com o Senhor Jesus Cristo, a postura dela vai ser diferente. E se ela for fiel, ela vai ser muito firme, sem deixar de ser graciosa, mas firme. E a mistura, mesmo tendo muita graça, mas a mistura disto com o Evangelho e a firmeza da palavra de Deus, não combina, não é uma fórmula atraente ao mundo e causa revolta, causa hostilidade. Prepare-se para isso também, independente da sua idade, quer você seja criança, adolescente ou adulto. Muitos de nós já enfrentamos esse tipo de situação, sabemos de própria pele. Então, louvado seja Deus por esse tipo de reação que tem contra nós. Por quê? Porque Jesus teve. Seria estranho, era o contrário. Engraçado, eu sou crente há 15 anos, nunca tive a menor reação de ninguém. Ninguém. Nunca. Alguém me hostilizou, alguém disse uma piada. Alguém foi grosseiro, me humilhou. Nunca. Ninguém. Se quiser conversar comigo, eu estou às ordens. Vamos conversar, a gente marca um papo bom lá no gabinete. Porque meu irmãozinho e minha irmãzinha está muito diferente do que aconteceu com Jesus Cristo, o próprio. A graça com que ele tinha diante dos homens, em grande parte, desapareceu aos olhos deles. A graça dele era a mesma, claro. Você quer ver mais graça do que ir para a cruz? Mais favor dele aos homens do que estar ali diante daqueles mesmos com os quais ele cresceu e viveu e muitos o conheciam pessoalmente já há um bom tempo. E ele estava ali pregado numa cruz, sofrendo. Aquilo é graça. Ele não deixou de ter graça. Nem você vai deixar de ter graça, porque é um crente fiel. Então, se não dá para crescer diante dos homens, vai chegar um ponto que talvez você até diminua em termos de graça na maneira como o mundo lhe vê, que você cresça diante de Deus, naquilo em que ele vê e diz, este é o comportamento que eu espero, porque o meu filho enfrentou exatamente isto. Que Deus nos ajude a crescer em sabedoria e graça. Diante dos homens, o mais possível, no sentido de manter relações boas, mas depende muito do que vai acontecer em termos de como eles vão encarar. Diante de Deus, sempre, sempre e sempre. E diante uns com os outros, nós crentes que conhecemos essas coisas, graças a Deus, tivemos condições, temos de entender mais ou menos essas coisas, que nós possamos admirar a graça um do outro e que nos estimulemos mutuamente a crescermos cada vez mais em graça diante uns dos outros e diante de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a crescermos cada vez mais em sabedoria, tratando bem o nosso corpo e em graça diante de Ti e dos homens. Hein? Para a glória do Senhor Jesus Cristo, nosso modelo supremo, nós te pedimos e agradecemos. Amém.